Muito mais material que eu.
Quer dizer, não tenho nenhum. Pronto, vou começar por aí.
Fala no microfone.
Muito bem, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
2, 3,
estamos
2, 3.
Aqui.
Incrível.
Sim, senhor.
O material é mais ou menos. Duas,
é o que eu quero ter. Câmera. Eu quero ter isto. No fundo, é isso.
Mas estas eu já tinha até falado com o Branco, com o Ruben Branco, que isto custa 50 paus cada um.
Mandas vir tipo do AliExpress ou assim?
Digo. OLX, mandei vir do OLX, a marca branca e não sei o quê.
Tenho de tratar disso, tenho de tratar disso.
Depois de resto é a mesa que tens aí, é o
okay.
A câmera, que é a camcorder para poder gravar o tempo que eu quero seguidinho. É a única, as outras não cortam sempre.
Não percebo um caralho de câmaras, para começar.
Pá, eu também não percebi nada, tive que andar a pesquisar.
Digamos que eu gravo na mesma que o meu telemóvel.
Ah, é?
Desde sempre.
Ah, não sabia?
É, tudo com o meu telemóvel. Com um tripézinho e pronto, e é isto.
E o som também é do telemóvel?
Não, o som normalmente ou é um telemóvel pousado, ou são lapelas, já foi material de rádio que foi gravado na rádio da Nova Era, com o Couto.
Certo.
Epá, depende, mas a minha ideia era conseguir investir em material, mas está complicado.
Pois está.
Mas olha, vamos começar então, isto é dividir por dois, não é?
Exato, vamos juntar os dois e dividi-los, até porque não temos tempo para mais. A ideia era gravarmos o teu e gravarmos o meu.
Exatamente, exatamente.
Dividimos.
Opa, eu começo sempre com a mesma pergunta, que é, nós estamos aonde?
Mas onde é que nós estamos?
Sim,
num
mini estúdio
em minha casa.
Ok.
Que supostamente era o quarto da empregada, sabes, aquele okay. Estilo de casa. Que
giro.
E eu montei aqui um estúdio no Porto,
okay.
Na minha casa, não vou dizer a rua.
Sim, não vale a pena.
Eu também tenho um cão.
É que onde tu gravas, o Idor Dizes?
O Idor Dizes, sim. Mais a partir do episódio 40, porque gravámos ali dentro de outro estúdio, mas agora não podemos e passámos as coisas para aqui. O espaço serve-nos para o podcast.
Qual é a ideia desse podcast? Começando por aí.
Opa, a primeira ideia foi eu comecei, não sei se te lembras, os primeiros 11 fiz sozinho.
Certo.
Pronto. Só que eu sou um gajo conversa, percebes?
Queres parlar a pie?
Gosto de parlar a pie. E achei que com convidados seria mais giro. E desde aí tenho-me divertido como caraças aqui. Tenho aprendido.
Não é só diferente. Sobre humor? É sobre várias...
A ideia inicial era ser só por humor, mas a ideia agora é trazer... malta, ou que trabalha no humor, ou com quem eu me identifico.
Pelo menos do mundo artístico, digo eu.
Sim, mais ou menos, porque já trouxe a única pessoa que repetiu duas vezes, que é meu colega de casa agora, não é do mundo artístico, mas eu considero um artista, por acaso.
Ok.
Quer dizer, tem ali as guitarras.
Todos os pedais e as guitarras, sim,
isto,
sim.
O estúdio agora é dividido por dois.
Um dos convidados que tu tiveste recentemente foi o Xará.
Certo.
E uma dos tópicos de conversa do meu podcast com o Pedro Mata, gravado no Pinguim,
certo.
Foi quais são as diferenças entre o Rui Xará e o Eduardo Marques.
Certo.
No sentido de ambos mexem-se na cidade do Porto,
certo.
E atuam com vários comediantes.
Certo.
Para ti, quais são as diferenças?
Epá, eu acho que na produção?
Em tudo, por exemplo, quando foi a conversa com o Mata. Chegámos à conclusão que são as pessoas que se mexem,
sim.
Para os outros,
sim.
Por exemplo, não podemos esquecer a vertigem do Joel, só que
certo,
é
certo,
entre
certo.
Eles, maioritariamente
podem agarrar um ao outro, mas sim.
Enquanto que o Eduardo e o Xará puxam pessoas para próximo deles,
sim. Opa, eu antes não gostava muito do Xará,
okay.
Tivemos um stress e não me dei conta disso, mas com o tempo comecei-me a perceber que o facto de eu ser host de uma noite e ter procurado noites no Porto,
okay.
Foi um bocadinho por o ver fazendo o cru. Por exemplo, um dia que eu fui com ele e disse assim, pá, gosto do que este gajo está aqui a fazer.
Do formato em si.
E mesmo para mim como humorista, ser MC é melhor para mim hoje em dia.
Okay.
Da maneira como okay. Eu, porque eu não estou a escrever texto hoje em dia, escrevo talvez depois do testar.
Okay.
Vou testando, como tenho entradas e saídas muitas, 3, 5 minutos, 3, 5 minutos, 7 minutos, vou testando ideias que tenho e vou aprimorando assim.
Mas o facto de não escreveres não é negativo?
É uma procura, porque eu antes, quando escrevia, escrevia tudo e ficava preso naquilo. Okay. E agora, como tenho hipótese de ser MC, testei ser assim, porque, até porque estou a gravar o meu solo, que é todo improvisado, e pronto, estou a ir um bocadinho por aí. Só que dentro dessa coisa toda, comecei a perceber-me que gosto mais, embora muito mais tempo, mas gosto mais, fica mais próximo da verdade logo à partida ao texto, se eu tiver uma ideia na cabeça e a levar. Por exemplo, ainda agora o Ricardo atuou comigo e disse-me que estava a gostar do meu novo beat e eu nunca escrevi. São ideias que eu escrevi depois de ter as ideias. Imagina, faço à noite, surgiu certo. Qualquer coisa, aponto. Depois, só para ficar, não levo depois o papel, um tópico ou outro para não me esquecer, mas vou fazendo o processo ao contrário e estou a gostar mais, sinceramente. Mas a pergunta, acho que até nem era por aí, era o facto de nós estarmos a puxar gente para o pé de nós. Eu acho que é diferente. Os espaços que eu tive, que fui eu organizar, só têm um objetivo: ser laboratório. Desde as pessoas mais consagradas que quiserem ir, até ao gajo que disser assim: eu, pá, eu te quero muito.
Quero contar uma piada.
Eu quero muito experimentar. E divido aquilo exatamente assim, para quê? Porque é um bocadinho como se faz lá fora, no Comedy Store, tudo isso que é. Começa os open mics para se habituarem à vida dura que é o stand-up, porque eu acho que é importante eles levarem uma chapada logo na primeira vez.
Giro.
Se aquilo não entrar bem na cabeça deles, eles não voltam, percebes? Aquilo é convém que as pessoas saibam a verdade do stand-up logo no início. E depois divido, costumo ter um humorista residente, que é o Fábio Pascoal agora.
Sim.
Que vai e faz.
Ainda não vi.
Faz 5, 7 minutos, tem ido quase sempre. E depois entram os cabeças cartaz a fazer um bocadinho mais tempo. Mas mesmo para eles.
Mas é sempre no sentido laboratório.
É laboratório, é uma questão de. Nem sempre os humoristas vão para lá testar o material todo. Quando digo laboratório, é. Há espaço de manobra para se testar coisas. E a ideia é essa.
Ao contrário do xará, que é algo mais final.
Sim, mais
texto.
Sustentado e não arrisca tanto. Quando traz os cabeças cartaz dele, é para segurar uma noite, não é tanto. Percebes? Eu gosto que a noite esteja segura, mas o objetivo é dar espaço a um bocadinho a toda a gente.
Ok, tu falavas aí no teu solo improvisado.
Sim.
O que é que é?
Pá, eu comecei. Eu tenho 1h10 de texto para aí. Não sei se é 1h10, mas tenho.
Está por aí.
Por aí. Mas não tenho público para fazer um solo.
Ok.
Percebes? E então, o que é que eu pensei? Como sou MC no ferro, o que estou a montar é um documentário barra solo que mostra um bocadinho.
Gravado para colocar na net, digo.
Sim.
Ok.
Que acompanha mais ou menos o processo de ser MC ali do ferro. E depois acaba com beatzinhos, pequenas coisas que aconteceram em várias noites. Eu não quero que aquilo seja. Eu estou a gravar todas as noites e vou tirar um bocadinho
de
várias.
Uma espécie de best-of de várias noites.
Exatamente. E depois tudo ficar à volta de 45 minutos.
E é só improviso, é só crowd work, digo.
Eu não lhe quero chamar de crowd work, mas sim. Basicamente é só improviso. Nem sempre com o público, mas tudo o que se está a passar é improvisado. Tudo que aparecer no solo é improvisado.
Ok.
E é uma maneira que eu quero também de mostrar um skill que as pessoas mais gostam, tanto público como comediantes, e uma maneira de eu aparecer, e depois estou preparado para fazer um solo logo a seguir, caso corra bem.
Suponho que seja para pôr no Rúcula?
Sim.
Ok.
Sim. Não pensei ainda muito nisso, vou fazer, e depois, se achar que está espetacular, ainda tento vender a alguém.
Ok.
Mas a ideia é assim, é ir para o Rúcula e também dinamizar um bocadinho a produtora.
Tu tens um conteúdo que eu gosto bastante.
Sim.
Que tenho pena que não faças aquilo mais vezes.
Sim.
Que é o minimamente conhecido.
Sei.
Já falei com 2-3 pessoas que lá foram e ainda ninguém me conseguiu explicar exatamente como é que aquilo é feito.
Certo. Não é fácil de explicar.
Dito por ti,
sim.
Que será o mais acertado, digamos assim.
Mais ou menos.
É escrito. É puramente escrito. A personagem começa quando começas a gravar ou começa antes?
Certo.
Porque já tive pessoas que deram opiniões diferentes. Eu fico, ok. Ninguém me sabe explicar.
Depende, também, porque já houve várias maneiras.
Formas
mas normalmente ligava à personagem quando aquilo começava. E o que eu fiz sempre foi, fiz uns tópicos, eu não escrevi diálogos, não escrevi nada.
Okay.
Escrevi conflito e ação.
Ok.
por exemplo, eu dou sempre este exemplo, Benedita Pereira, conflito morangos com açúcar, quero passar no Pipo e quero gozar com o bar, quero falar do crómio, quero falar do rodas, quero gozar por aí. Pronto, e construir alguma coisa à volta disso. Só que também nem era tanto para a pessoa, eu podia ter esses tópicos, como aconteceu com o Guilherme Fonseca, por exemplo, em que ele não teve tempo para ler, lemos antes de começar e ficámos com a ideia...
Ah, tu dás ao convidado?
Sim.
Ok, ele não vai mesmo de mãos a abanar?
Não.
Nunca?
Nunca.
Ok.
A não ser que seja... Não, aliás, até dizer, a não ser que seja meu amigo, mas não, os meus amigos até estavam mais scriptado que...
Ok.
Mas quase tudo, quase todas as catchphrases que há lá, foi escrito, por acaso.
Tudo escrito?
Sim. Mas depende da pessoa.
Lá está, mas quando achas que é mais genuíno, ou que fica mais bem feito dando o texto dias antes ou lendo em cima da hora? Porque dá-me a ideia, principalmente com o episódio do João Cunha.
Sim.
Eu fico bastante confuso nisso. Será que ele tem perfeita consciência do próximo momento?
Certo.
Constantemente? Ou não?
O João Cunha é um bom exemplo, porque mesmo a minha personagem e a personagem do João Cunha, se estiverem juntas, vão fugir um bocadinho ao texto.
Okay,
vai acontecer, pode acontecer
merda.
Um bocado tudo. Mas também com ele houve uma conversa antes, mas antes de ele lá chegar, porque ele chegou em personagem já.
Ok.
Ele entrou em personagem já.
E tu?
Eu não estava em personagem.
Ok.
Mas devia, se calhar, com ele.
Ok.
Mas aquilo foi estranho, mas gostei disso. Mas dependia de pessoa para pessoa. Por exemplo, com o Guilherme Fonseca, que correu muito bem assim. Acredito que se ele tivesse lido em casa corria igualmente bem. A ideia de mandar para casa era mais porque aquilo, como é um bocado in your face, pessoas terem um bocado a noção do que é que se ia falar ali, percebes? Eu não podia chamar a pega do Bruno Nogueira ao quadro sem o avisar que ia fazer isso, percebes? Para ter a noção se ele gosta, pronto, ele estava aberto a isso e pronto, fizemos por aí.
Mas quando tens alguma preocupação com o tempo entre começar a gravar e o convidado chegar? Por causa da entrada em personagem, ou não? Ou é tranquilo? Estamos aqui
nós
gravámos
a Season 1 seguida.
Ok.
E gravámos a Season 2 seguida. A Season 2 mais seguida ainda que a Season 1. Season 1, porque fomos 8 dias para Lisboa.
Com caralho.
E já estávamos no set mind daquilo.
Ok.
Então, como já estávamos no set mind daquilo, passava 9 horas no estúdio, aquilo era mais rápido para mim. Sim.
Ok. Qual é a ideia daquilo? É continuar a fazer tipo uma vez por ano ou assim?
Não, não faço mais.
Não?
Não.
Porquê?
Porque não quero. Porque acho que aquela foi a minha primeira ideia, e se as pessoas gostaram da minha primeira ideia, fixe. Mas há mais, eu tenho mais ideias, que como aquela tenho muitas. E eu acho que naquele conteúdo especificamente, acho que esgotámos as hipóteses daquilo.
É sério?
Acho que fazer mais só nos ia prejudicar do que beneficiar. Acho que...
E dava muito trabalho fazer ou não?
Não.
Não?
É das coisas mais simples, quer dizer, dá mais trabalho que isto.
Ok.
Porque tem uma edição por trás que as pessoas não imaginam. Aquilo nós normalmente ficámos com brutos de hora, hora e meia, e aquilo vai para 5 minutos.
Porra.
E o que eu fazia era, primeiro, hora e meia, ok, limpeza. Segunda limpeza. Começar a apagar coisas que ficaram parecidas.
Ok.
E deixar as costas mais. E depois aquilo aos poucos vai-se encostando, um outro.
Portanto, vocês estão a discutir durante uma hora e meia? Discutir?
Sim.
Foda-se, não fazendo.
Sim,
não fazia ideia.
Houve muita coisa que não fica, percebes? Porque depois depende, neste especificamente, que foram 19 episódios, a Season 2, foi mais numa de. Estava a ficar repetitivo já. Já estava a fazer coisas. Já dizia as mesmas frases às vezes com outras pessoas. Então depois foi uma questão de tirar aqui e tirar ali. A ideia de ter uma hora e meia era para não esgotar possibilidades.
Ok.
Ter mais do que aquilo que preciso.
Quanto mais tempo, mais opções de corte, digamos assim.
Sim, porque, por exemplo, com o Guilherme Fonseca, acabei o corte total e disse, pronto, está bom, eu gosto assim, tinha 14 minutos.
Ok.
E eu disse, não.
Não dá.
Porque aquilo também é outra coisa que aquilo não funciona acima de 7 minutos, as pessoas ficam incomodadas.
Ok, isso é bom. É bom. É,
bom. É muito, percebes? Acaba por
aconteceu muito. Alguém reagir mal?
Nunca. Toda a gente reagiu melhor do que eu estava a imaginar.
Foi?
Foi.
Estava à espera que desse merda?
Sei lá, há pessoas que... Eu tirei as cuecas e meti na cabeça da Nadine Love e fiquei nu atrás dela, percebes?
Okay.
Poderia ela perfeitamente... Percebes? Mas não,
se calhar
toda a
embora.
Gente... Acho que também, por isso mesmo, por mandar as coisas às pessoas, por explicar que aquilo era um bocadinho corrosivo, as pessoas já iam um bocadinho preparadas para o pior.
Ok.
E depois chegaram lá e a equipa era bacana, éramos poucos, demos-nos bem toda a gente.
Onde era gravado em Lisboa, já agora?
Foi no... Epá, não me lembro do nome do estúdio, mas é aquele ao pé da Sport TV. É mesmo uma... Eles têm vários estúdios, nós fizemos no zero. Eles têm seis estúdios. E quem me arranjou foi a Catarina Matos, que curtia o projeto, e eu uma vez qualquer disse, epá, a malta precisa de um estúdio em Lisboa para gravar em Lisboa, porque queria buscar pessoas de Lisboa.
Ok.
Só por causa disso. E ela disse, olha, eu arranjo-te. E
isso é um problema de fazer podcasts ou conteúdos. O país é pequeno, mas não é assim tão pequeno.
Sim.
Sentiste mesmo necessidade em Lisboa?
Senti. Para poder ter aquelas pessoas que eu queria, por exemplo, mais o Quadros e o João Cunha, por aí.
Ok.
E depois com isso, Guilherme Fonseca, Catarina Matos, Cátia Domingos, tudo lá, percebes?
Esse conteúdo está no Rúcula.
Certo.
O Rúcula é o quê?
É uma produtora de humor / canal.
É teu só?
Sim,
mais
é
alguém?
Meu e da Raquel e do Freitas. Okay. É dos três, mas eu sou o...
Cabeça.
Não quero dizer o cabeça, porque eu não mandei nada, mas sou quem começou a coisa e sou o CEO máximo.
Mas a ideia é de ser um canal de divulgação de conteúdos?
Certo.
E de produção de noites, ao mesmo tempo?
Sim,
não?
É uma produtora. A ideia é tudo o que eu faça no humor seja associado a um nome. Certo?
Ok.
Pronto. E a ideia, a Rúcula, nasce de eu precisar de ter um espaço onde pusesse, porque já tinha o Minimamente Conhecidos, aquilo chamava-se Minimamente Conhecidos, mas fez um canal só com 20 episódios, não é nada.
Okay,
e depois comecei com o podcast e vou dizer, vou criar um novo canal para o podcast, os beats dos humoristas, vou criar um canal novo para isso. Não, foi
portanto, é um espaço onde pode mesmo entrar pessoas de fora,
certo.
Digo eu.
Sim, sim.
Penso que foi no da Beatriz Magano que falaram
disso. Estava falado, agora houve um volto face porque a Inês vai para Lisboa, não sei como é que nós vamos resolver isso, mas eu queria que elas tivessem cá um podcast, por exemplo.
Ok, portanto é mesmo um canal onde quem quiser venha cá meter coisas, digamos assim.
Mais ou menos, sim. Quem eu quiser.
Sim, 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 sim. Tu aqui tens o ferro.
Certo.
Digo
agora,
eu, mais casas. Que tenhas,
eu?
Sim.
Eu tenho mais uma em Braga, que é o Café Inverso. Estamos a fazer, vamos para a terceira noite agora em janeiro, tem corrido bem e não tenho mais nada.
Mais nada.
E a ideia é não ter muito mais.
Mas dá-me a ideia, diz-me se eu estiver errado.
Sim.
Que tanto a Casa do Livro para o Ferro, e tiveste outra antes da Casa do Livro.
Sim, Maus Hábitos.
Maus Hábitos. É tudo o mesmo conceito.
É
sempre. Ou pelo menos...
O conceito é diferente, quer dizer... A imagem é diferente, o conceito é o mesmo, percebes?
Okay.
O que aconteceu foi que eu estava bem na Casa do Livro, e dou-me bada bem com o pessoal da Casa do Livro, mas surgiu por causa do Keso, o rapper que veio aqui, e que ele disse, olha, há uma casa nova, tinha acabado de abrir, que eu acho que tu ias gostar muito de fazer lá stand-up.
Okay.
E ficou aquilo no ar. E eu por coincidência, o dono é meu amigo, já de outras coisas. Então,
anteriormente.
Ele, falei com ele e ele disse, olha, eu ia falar contigo para teres aí as noites de stand-up. Eu fui ver a sala, gosto muito mais da... Não é, gosto muito mais, gosto muito da Casa do Livro, mas para espetáculo stand-up, a Sala do Ferro, acho que é uma da...
Mas não te preocupa o facto da Casa do Livro ser numa zona central e o Ferro também ser, mas ser ali numa rua...
Preocupou-me mais no início, mas como fizemos 12 noites e falhou só uma, público...
Ok.
E o bar é melhor, percebes? A ideia, lá está, não sei.
E que diferenças é que tens, em termos de conceito, entre o Ferro e o bar de Braga? É também uma casa de laboratório ou não?
Não, aí já fui eu, o dono falou comigo e pediu-me para eu ser o MC lá e para eu programar. Eu também programo lá, também sou o MC lá, mas não é laboratório, percebes?
Não é.
Até porque os open mics são mais escolhidos por lá.
Porque
em Braga a ideia até era fazer crescer um bocadinho o pessoal.
Conseguir trazer, se calhar, público, o próprio Open Mics trazerem pessoas para ir ver.
Também por causa disso e também porque era interessante Braga, já que está a ter lá uma noite com que é suposto ser quinzenal, ter malta que quer experimentar por lá, percebes?
Tu estás a atuar no Porto, mas já foste a Lisboa gravar os episódios?
Sim.
Ou tens atuado nesses dias, não sei.
Atuei.
E tens lá ido atuar. Que diferenças é que tu encontras entre o Porto e Lisboa?
Epá, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu ainda estou um bocadinho escaldado de Lisboa.
Ok. Mas do que tu vês?
Acho...
Em termos de conceitos, em termos de formas de organizar noites, própria produção...
Acho que Lisboa agora é uma coisa. Lisboa há um ano e meio atrás é outra. E okay. acho que Lisboa veio beber aqui muito. Muito mais do que as pessoas possam imaginar. Okay, okay. Porque quando Lisboa não tinha nada, nem o Maximo existia, nós tínhamos aqui, ao mesmo tempo, tínhamos a Casa do Livro, tínhamos o Fé, tínhamos o Pinguim, tínhamos uma data de... O Enjoy It, do Xará, tínhamos uma data de... Foi criado um circuito.
Ok.
Agora... Aconteceu o contrário, que este ano está tá a haver muito mais circuito em Lisboa.
Sim,
em que eles
um
agora
pouco.
Criaram muitos bares e bem, e eu acho que muito bem. E nós nem tanto, até porque o Xará perdeu alguns bares do centro do Porto. O Pinguim entrou em obras, ainda não começou.
Tem obras este ano? Sabia.
Não, agora acabou agora as obras, em dezembro, e vão começar a partir de janeiro a fazer stand-up também.
Ok.
Mas.
Portanto, houve aqui um volto fácil também ao mesmo tempo.
Houve, mas também. Lá está, Lisboa só estava assim porque estava meio adormecido, porque tem mais capacidade do que nós de ter, aliás, se nós temos 5, não sei se temos, mas eles têm que ter 10.
Ok.
Percebes? E eu agora vejo as coisas de longe, porque não fui lá atuar este ano, vejo as coisas de longe e parecem que estão bem organizadas e os novos humoristas lá têm montes de noites para poder fazer.
Fala-se muito em circuito e tu próprio falaste em circuito.
Sim.
O que é propriamente um circuito? Para quem não percebe, pá, a tua opinião.
O circuito, sei lá, eu também não sei falar muito disso, mas para mim o circuito é um humorista de série B, como eu sou, ter a capacidade na sua cidade...
Já tens que explicar isso das séries que eu ainda não percebo.
Está bem, mas isso são termos meus. Cara.
Ok, ok.
Um humorista que tem... O humorista da série B é que tem qualidade, atua, mas ainda não tem nome.
Ok.
Percebes?
Ok.
E pronto, para não dar o meu exemplo, o circuito é o Pedro Mata poder fazer 50 vezes stand-up num ano na sua cidade.
Ok.
É sinal que há um circuito, porque senão ele não conseguia fazer tantas noites. Percebes?
Ok.
E é um bocado isso, é quando falo do circuito, falo disso. De haver possibilidade de fazer, e não só num só sítio, vários sítios, percebes?
Ok. E isso acontecia no Porto?
Acontecia então, mais no ano passado do que este ano, mas sim, continua a acontecer, sim.
E não há problema nenhum dessas casas serem casas de laboratório ou casas de fechar?
Epá, pois não depende, percebes? Cada um depois, por exemplo, os Dona Custódia, que é um outro grupo de pessoas que organiza, que é com o João Pinto Costa e pronto, sabes?
Sim.
O formato deles é mais ou menos o mesmo que o meu.
Ok.
É igualzinho, dois cabeças cartaz, três open mics, à noite, mas às vezes tem... Às vezes tem bilheteira, outras vezes é entrada livre, percebes? Eu acho que o importante, a diferença é, tu tens uma entrada zero ou tens uma entrada a pagar. Aí tu notas diferença, logo, percebes? E eu, se reparar, já na Casa do Livro e agora, não é por acaso que não tem fotografias.
Ok.
A ideia é o Comedy Club ser maior de qualquer pessoa que lá vai atuar, percebes?
Okay.
Por isso é que eu não ponho... É um trabalho que demora mais tempo.
Okay.
Mas eu faço de propósito, que é, não quero, tudo bem, as pessoas já começam a saber quem é o Pedro Mata, já que, porque pronto, eu estou muito comigo, o Fábio Pascoal, o João Freitas.
Não, por fotos, mas por realmente ir ao espaço, no fundo.
O espaço é um espaço que à quinta-feira há comédia e o pessoal está lá a explorar e o pessoal diverte-se.
Okay.
É isso que eu quero que as pessoas saibam, percebes?
Ok.
E também aprendi isso com o Luís Gomes. O Luís Gomes uma vez disse-me uma coisa que no Maus Hábitos, que disse: esta casa é espetacular, mas enquanto for entrada livre vais ter sempre assim aqui um desequilíbrio de público. E eu discordei disso. Hoje em dia concordo. Acho que se tu pagares 3,5€ para ir ver stand-up, é alguém que gosta e que vai com a disposição de rir.
Ok.
Percebes? E eu acho que aí é que faz a diferença.
Ok, está bem visto.
Claro que depois teatros é uma outra conversa, percebes?
Ok.
Eu acho que qualquer humorista que seja bom no bar vai ser bom no teatro. Eu costumo dizer isso.
Ok. E o ferro é o quê?
Como assim? É um
intermédio entre os dois?
Não posso considerar aquilo um comedy club porque não é meu e a casa funciona com outras coisas. Mas,
okay.
Acho que sim. Acaba por ser um bocadinho um intermédio.
A Beatriz já lá fazia-se, suponho, o monólogo que ela
certo,
falou.
Certo, vai.
Portanto, acaba por ser um passo do comedy club, digamos assim, para algo mais... Arrojado?
Não necessariamente, é mais uma situação de como começámos a temporada quando eu queria, em setembro.
Okay.
Nós vamos, no final, vamos ter para aí 30 noites.
Ok, pronto.
E é uma questão também de. A Beatriz propôs, eu achei engraçado e acho que como é um monólogo virado para a comédia, acho que faz todo sentido estar inserido nas nossas noites, percebes?
E a tua ideia é conseguires trazer pessoal de Lisboa ou é complicado?
Já foi mais.
Já foi mais?
Já foi mais. Agora aproveito as oportunidades que me aparecem.
Ok. Percebes? Por exemplo, o Crómio?
Por exemplo, o Crómio. Okay. Sim, o Tiago Castro. Por exemplo, ele, por exemplo, a Luana e mais hipóteses que vêm. Acho que é possível que em fevereiro venha aí um nome grande a fazer de host.
Ok.
Também para. Percebes? Para não ser sempre a mesma coisa, percebes? Okay. Porque eu fiz 70 noites de host no Porto sempre e convém mais vezes também deixar respirar um bocadinho. Eu não gosto de saturar.
Ok.
Quer dizer, saturo um bocado, mas não gosto de saturar. E estou a aproveitar um bocadinho as hipóteses que tenho. Por exemplo, o pessoal do Roda Bota Fora vem aí, queria aproveitar um ao outro, percebes? Okay. Depende. Agora, eu não tenho a capacidade financeira, porque é um laboratório,
ok,
de dizer, olha, vem que eu pago-te X. Não, ali, tanto recebo eu igual, que organizei a noite, como vai receber o outro cabeça cartaz.
Há uma questão que ainda ontem estava a falar com o Ricardo Maria e com o Bruno Matias, que fui vê-los atuar.
Certo.
Que é escolher um bocado o caminho entre ter um laboratório e não ter muito dinheiro e ajudar as outras pessoas ou outros comediantes ou pessoas que queiram ser comediantes, ou realmente fechar negócios com bares,
sim,
ir lá atuar
e
fazer se calhar um pouco, eu não diria xará porque tem convidados, mas se calhar mais vertigem, dizer, olha,
sim,
mas vimos cá nós, venho cá eu.
Sim.
Porquê é que quiseste seguir este caminho?
Epá,
quando a meu ver, o caminho, não diria mais, se calhar mais profissional, porque tem mais dinheiro e tem mais negócio,
sim,
assim, é este.
Sim, opa, o que aconteceu foi, eu comecei muito mal no stand-up.
Ok.
Eu acho que sou, vou já dizer isto aqui assim abertamente, acho que sou inevitável no humor.
Ok.
Inevitável. Mas comecei mal no stand-up.
Ok.
E porque comecei mal, e também porque fui estúpido a começar e também não tinha bem a noção e arrisquei muito no início que não devia arriscar, fecharam um bocado as portas.
Ok.
Percebes? E quando eu comecei a ser host foi numa de podem fechar as portas, eu vou fazer na mesma.
Okay.
Não são vocês que vão.
Bom.
Pronto. E
parece-me que sim.
Esse sentimento eu tenho um bocadinho para os putos que estão a começar.
Ok, ok.
Porque eu já tive muitas discussões com muita gente que é. No outro dia tive uma discussão assim com uma pessoa que tu conheces, não vale a pena estar a dizer nomes, mas estava a dizer, ah, porque ele é mau. Ok, é mau. Quantas vezes fez? Fez 4. O que é que interessa se é bom ou se é mau?
Ok, ok.
Não interessa nada se é bom ou se é mau.
Ok,
percebes?
Ok.
Interessa às 30. E sabes o que é que vai acontecer? Ele, se for realmente mau, chega às 30, para. Eu não,
sim,
conheço ninguém que seja realmente...
Há poucos casos.
Conheço muita gente que eu não gosto do humor,
okay,
mas que resulta.
Ok.
E que funciona e que tem todo o espaço, ainda bem que somos todos diferentes.
Ok.
Mas eu não gosto disso, estás a ver? E como sofri um bocadinho na pele, achei que queria ter um sítio assim. E também para eu poder também crescer. Porque se eu não tivesse sido MC nunca, era metade do humorista que sou hoje. Com certeza absoluta.
Okay.
Menos de metade.
Portanto, é um bocado, vou-me atirar aos lobos. Tipo, já que não me dão oportunidades, vou eu atrás delas.
Isto
digamos
maus
assim.
Hábitos. Agora, por exemplo... Fartei-me de atuar com os irritantes, vamos chamando para os Dona Custódia, atuei em todas as casas que eles têm.
Ok.
Vou sendo chamado e a ideia é: eu já estou a começar a avisar o pessoal, eu vou-me fartar disto.
Ok.
Fazer mais dois anos e depois vou à minha vida. E a ideia é também do solo.
O que é que isso quer dizer?
Que dá muito trabalho organizar assim, okay, laboratório, okay, para tirar 20 paus por dia, percebes?
Okay.
Ou 15 ou 30,
okay,
que seja. Porque eu tiro o mesmo para mim do que dou aos outros,
okay,
aos cabeças de cartaz, percebes?
Portanto, há aqui uma passagem, se calhar, deste percurso para este. Digo
certo. Eu. E a ideia até do solo é essa, é dar um solo de borla para depois fazer um outro que já tenho mais ou menos preparado de texto, que ainda,
okay,
pode crescer, ainda precisa de umas 30 datas para crescer mais um bocadinho.
Ok.
E abandonar porque já não é preciso, porque já vou começar a fazer... Esta é a minha ideia, percebes?
É legítimo.
É o que eu gostava que acontecesse.
Okay.
Dava o solo, ficava mais de um anito e meio nisto e depois, a partir daí, já era teatro.
É legítimo.
Nem que fosse pequenos, como começou o Batáguas, que no início tinha as salas de 150, como o Ruben também, que tem
não
sala...
Não te preocupa... Como é que te explicar? Eu tenho um bocado esta opinião e pode estar errada.
Sim.
Mas não te preocupa o não fazer conteúdos online consecutivamente, isto para um fim de auditório?
Preocupa muito.
Por exemplo, vocês disseram uma coisa no episódio da Magan que eu estranhei, que era, há uma frase concordada pelos dois, onde qualquer um de nós mete 150 pessoas no auditório.
Sim.
Isso é possível, para quem não faz conteúdos?
Sim.
É?
Sim. Eu meto 150 pessoas num auditório no Porto, mas não meto mais que uma vez, se calhar.
Okay.
Se calhar não, com a certeza absoluta. Não meto mais que uma vez.
Okay.
Mas acho que... Mas isso era mais uma de... Qualquer pessoa que tenha vontade de ter um espetáculo consegue lá ter, nem que seja para amigos, pessoas interessadas, amigos de amigos, trabalhar bem a imagem, trabalhar bem tudo aquilo, tem lá 100 pessoas.
Okay.
Agora, uma não chega.
Então este caminho que tu queres seguir depois dos laboratórios, há algum fundamento de conteúdos por trás?
Pá, eu tenho o Eduardo, isso sai todas as semanas. Pronto. E a ideia é... Estas 5 ideias que eu tenho paradas porque não tenho dinheiro nem tempo para as fazer, um dia ter possibilidade
de ser
de fazer,
resultado.
De ser resultado.
O solo, ou tour, ou algo assim semelhante.
Sim, solo e os conteúdos digitais que tenho, porque nós, os conteúdos digitais escrevo com o João Freitas e nós temos 4 ideias que já mereciam.
Alguma que tens certeza que vai arrancar em breve que possas falar?
Sim, não posso falar de nenhuma, estou proibido.
Okay.
Mas temos uma que vai arrancar agora.
Ok.
Vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, não é certo que deem alguma coisa, mas vamos começar agora. E já temos uma outra que já começámos, que já temos parte feito, mas está tudo interligado. Temos 3 ideias que estão interligadas e que crescem umas coisas outras, percebes?
Este conteúdo do Eduardices, muito semelhante ao meu, no sentido de gravar num sítio.
Sim.
Passa-te pela cabeça fazer isto ao vivo, de certa forma?
Sim, vou fazer.
No ferro? Digo, não sei.
O episódio 100 é certo, vou fazer, vou fazer live. Agora, muito esporadicamente, percebes? Mas quando eu sentir que tenho público para isso, eu não tenho público para isso ainda. Um dos episódios tem 2000 visualizações, mas o resto é tudo abaixo disso, percebes? Sei que há um grupo de pessoas que gosta disto.
É possível vender isto a um bar? Ou a um espaço cultural?
Agora, não. Mas mais para a frente acredito que sim. Tem que crescer.
Ok.
Tudo depende do que crescer.
Ok.
E tu estás a pensar fazer o teu ao vivo?
Estou. Provavelmente vou fazer no próximo ano. Boa. Só que tenho o mesmo problema que tu, da dimensão do podcast.
Sim.
Portanto, não sei ainda bem. Ainda não sei bem como é que eu vou fazer.
Porque normalmente quem faz isso é porque já tem uma. Tem garantido.
Uma legião de seguidores, digamos assim.
Eu tenho-os, mas eu não os quantifico ainda. Nem sei se são 10, são 50, são 100.
Ok.
Mas eu sinto que os tenho. Mas pronto, vou fazer no episódio especial 100. Pronto. Como fiz no 50, também fiz uma coisa diferente. Por acaso tive azar que fiquei sem as imagens, perdi-as. Mas é com a Inês e com o. E com o João Segura, porque foram os mais vistos até agora, e o episódio 50 é com os dois. Fiz um especial.
Okay.
E no 100 queria fazer igual, fazer uma coisa assim
ao vivo. Muito bem. Pá, acho que da minha parte estamos por terminado.
Estamos?
Portanto, se quiseres agora arrancar desse lado.
Agora arrancamos com. Como é que é, Mike Stevens? Foi um bocadinho estranho, nem disse nada, não disse olá.